saúde e bem-estar.
Segunda edição do quadro, né? Em alguns momentos a gente reserva aqui um espacinho da programação para falar sobre assuntos diversos da área da saúde. E eu quero receber aqui sempre com muita alegria as meninas da Natural Health, a doutora Eva e a doutora Dailen, que vão nos falar hoje sobre um assunto, eu tenho certeza, doutoras, que nós temos aí vários ouvintes que vão querer esclarecimento sobre esse assunto, porque vocês já, aí antes de iniciar a entrevista, já me deixaram um alerta aí que eu não tinha. Então, vamos já entrando aí no assunto sobre candidíase, candida, né? O que que é? Vamos lá. Boa tarde.
Boa tarde. Sempre um prazer nos encontrar aqui, né? É muito bom sempre ser bem recebida, né? Em esta Rádio Nova Alvorada. Realmente, né? Para entrar no assunto, a candidíase é um problema que não se circunscreve só à la região vaginal, em el caso da mulher, que é o que mais frequentemente se trata, né? Também ela pode se encontrar em outros lugares, né? E, em realidade, é um problema de saúde bastante sério, porque la cándida ela produz mais de 78 toxinas que afetam nosso corpo e provocam diferentes sintomatologias que hoje trazemos, né? El caso é que verdadeiramente a informação que a pessoa tem é muito pouca com respeito a lo que são vermes, bactérias, fungos e parásitas afetando nós. E, em realidade, é algo que tem que ser tocado, né, seriamente, já que hoje em dia essas bactérias, esses fungos, cada vez estão em maior crescimento devido ao tipo de alimentação que a gente está tendo. O excesso de carboidratos, de açúcares, faz que estes organismos se tornem um pouco mais difícil de tratar, né? Já que a recorrência em antibióticos, em tratamentos para tratar a candidiasis, faz que ela cree uma certa resistência, né? E muitas pessoas têm afta bucal a repetição, que se trata de cândida.
Sério?
Né? Sim, aqueles sapinhos na boca, né? Que são brancos. A cândida é um microorganismo fungo, né? Um fungo, mas é um fungo branco. As hifas são branquinhas. E onde quer que apareça essa secreção, né? Há candidiasis. Não somente, né? No caso, se encontra a cândida em aquelas regiões, também no estômago, em el intestino, formando colônias, né?
Mas é onde é úmido, tipo de... pelo jeito.
É,
onde ele, tem umidade. Ele,
qualquer ambiente que dê, né? Por exemplo, a sanguinosa, quando a gente tem uma glicose muito alta ou come demasiada quantidade de carboidratos e também esses excessos de refrigerantes, termina se convirtiendo em um ambiente ácido por el excesso de açúcar.
Tá.
E os fungos gostam desse pH tão baixo para crescer, né? Então, hoje a gente traz a quantidade de sintomatologia, a gama de sintomatologias que a cândida produz para nomenclar. E se você está em essa faixa, né? Dê importância a isso, né? Não fique com isso em la mão. Às vezes recebemos a informação, nos alertamos sobre uma coisa e como ela dá trabalho cambiar ou mudar o estilo de vida da pessoa, né? Mexe muito com a vontade da gente que tem, então precisamente a gente vai deixando isso para baixo do tapete, né? Hoje vamos a nomenclar, daí vai a fazer as honras de tocar no assunto que pode ser o assunto do dia de vocês hoje, tá?
Tudo bem,
Boa
Dailen?
Boa tarde, um prazer, como sempre, estar aqui com vocês. Hoje eu sou a encarregada de falar desse vilão oscuro que ninguém fala, mas
verdade.
Muitas pessoas já estão sentindo as manifestações.
Um vilão mesmo.
É um vilão bem, bem mal, né? Eu trouxe 20 são manifestações, mas posso dizer que ele tem mais, né?
Mais de 20.
Isso.
Então, vamos
começar. Acne, alergia em ambientes úmidos, alergia a alimentos, a joias, cistites, diarreias contínuas e frequentes, ardência na vagina, enxaqueca, dores menstruais, dor muscular, problemas para evacuar, fadiga e debilidade, corrimento vaginal, caimbras em mãos e pés, gases intestinais, infecções no ouvido, chamado de otites, né? Uh-huh. Irritabilidad y depresión, problemas na peli, sensibilidad a la luz solar, coceras en los óleos y sinusite. Todo puede lo dar la candidiasis.
Só um pouco do
que eu recolhi os principais, né?
Isso. Uh-huh. Também estudos científicos demonstram, né, já entrando em outras coisas, que o câncer e o síndrome de imunodeficiência humana estão associados muito à candidíase também. Sempre se encontra cândida junto com o câncer. Sempre se encontra cândida junto com o HIV. Quer dizer que muitas das sintomatologias que debilitam a pessoa e levam elas ao óbito, o crescimento exagerado e a produção de toxinas exageradas que produz a candidíase.
Ali também eu quero acotar, doctora, que muchos clientes nosotros en la clínica que tienen diabetes descontrolada, también le están presentando continuamente ese problema de cándida. Cuando la persona desvermiza de ese parasita, casi siempre tiene una mejora muy boa, sin hablar que algunos comienzan a bajar la dosis del tratamiento que toman y de la insulina. Cuando ellos desvermizan, simplemente de la cándida. Entonces, ella también tengo una parte en el metabolismo de la persona.
¿Y cómo es que nós podemos evitar que ela nos atinja?
Isso, a candidiasis, vamos dizer, a candida é um microorganismo normal de nossa flora intestinal. Na parte do recto, sempre há uma grande quantidade de ela ali concentrada, né? Mas o pior é quando a gente lhe entrega as ferramentas para ela se reproduzir e crescer, né? Que no caso, praticamente hoje em dia, a alimentação é praticamente cheia de calorias ocas, né, que não aportam nenhuma coisa, né, vamos dizer, sucos, refrigerantes, excesso de massas, de farinhas, né, que terminam provocando que se alimente mais a cândida e que haja sobrecrescimento, provocando que o número de toxinas que ela libera seja maior, com o qual, né, piora a condição. Muitas pessoas voltam a ter acne quando, por exemplo, passa o tempo e já passou a adolescência e começam a ter problemas de acne, né? Tudo isso é candidíase.
É, gente,
acne. Né? Esse acne pós-tempo.
A própria pele.
Exato,
então.
Essa dermatite seborreica com esses problemas de la pele, como as dermatites, né? As alergias, excesso de cândida também. Né? Então, muitas vezes não prestamos atenção a sintomas de coceira em el corpo. Geralmente, quando a cândida le dá el sol, ela fica coçando muito, sobretudo nas costas, e aparecem umas manchas brancas, precisamente porque o fungo morre na pele quando pega sol.
Ele não gosta
de la vitamina D se ativa e mata um pouco, né, de cándida, e aí se notam esas pedaços brancos que se notam na pele, precisamente por la morte de esos vermes sobre a pele, né?
No caso de los óleos também, el ir a la luz solar y comenzar a lagrimejar un óleo también tem que ver con la candidiasis, né? Y muitas pessoas relatam de ter una compulsión pelo doce. Algunos clientes en nossa clínica relatam que ele comeu doce sem vontade de ter, né? É a candidíase querendo se alimentar, né? Então, quando tu sientes essa compulsão por doce exagerada, você pode ter candidíase também.
Mas e o tratamento aí, para quem quer, para quem entende, até inclusive quem está com alguns desses sintomas, daqui a pouco entende que pode estar associado a tudo isso, né? Tem tratamento? Como é que faz?
Em realidade, o tratamento tem várias vertentes. Y a principal, la que yo siempre hallo importante es la mudanza del estilo de vida, ¿no? La gente tiene que practicar ejercicios, la gente tiene que se alimentar, ¿no? A pesar de que esos alimentos, las calorías ocas son muy atractivas para nosotros, la gente ve el color, la forma y ya fica, ¿no? Con esa bondad y precisamente porque el vermes elimina toxinas que, vamos a decir, dan esa fome imperiosa para dirigir, eles tomam o comando de nossa alimentação. Então, romper essa rotina buscando o caldo de ovo, osos, el uso mucho de caldo de osos, el uso también de carne, ¿no? La carne que cuando es mientras más grasosa, ¿no? Aquella tipo granito, la gente hace como una especie de desintoxicación alimentar, tirando todo el resto y comiendo 3 días de carne solciña. ¿Né? Y al mismo tiempo el caldo de oso puede ayudar bastante a desvernizar.
¿Y cómo es que faz? ¿Tem uma receitinha?
Olha, la carne tiene que ser cocinada en una panela de ferro. ¿Né? Generalmente só esa condição que você coma no café de la mañana, no almuerzo, na janta, você só coma carne. Né? Eso hace
que... Mas eu digo caldo de osso, como é?
El caldo de oso leva osos de cualquier tipo, pero lo que más se usan son aquellos osos gordurosos. Né? La gente selecciona los
agua
osos,
y oso.
Bota en la panela y puede temperar. Puede temperar con los temperos
naturais.
Né? Alho, cebolinha, sarsa. Y de ahí você pega y tiene que fervir unas 12 horas de fervura, ¿no? Tiene que sacar todo lo que es el extracto de ese caldo. Él va a ficar como una gelatina, ¿no? Y esa gelatina la gente la puede llevar después de esfriar para la geladera y dejarla y ir tomando en dosis, ¿no? La gente toma una dosis en la mañana, una dosis en la tarde y una dosis en la noche, ¿no? Mientras está limpando el cuerpo. Né? Claro que existen otras intervenciones, né? Como la desvermización, né? Que debe ser feita por un profesional que saiba desvermizar. A veces la gente termina, no, voy a tomar un tratamiento de farmacia. Vamos a decir que es eficaz, pero solo a una cualidad. ¿Né? Y existen varios tipos de cándida. Existe la cándida albicans,
la robusta.
Existen la robusta, existen varias cualidades de cándida y puede ser que no termine siendo lo eficaz para combatir todas las candidiasis. ¿Né? Entonces es súper importante tomar
remedios.
No es solo
una, son varias.
Son varias.
Y tomar remedios naturales, ¿né? Buscando intervir en cada género, en cada tipo de candidiasis. Eso generalmente lo hace DAI con estas biofrecuencias que se usan para explodir los vermes, ¿no? La gente tiene un sistema de biofrecuencias que se usan en la clínica con un aparelhinho que él ya mata esos vermes allí, ¿no? También existen tipos de remedios naturales o tratamientos que pueden ser adquiridos, ¿no? Dependiendo del tipo de cándida que usted tenga. Y ahí los remedios naturales siempre van a tener mi preferencia porque ellos no tienen reacciones adversas y porque terminan liberando, ¿no? Menos toxinas para el cuerpo, porque la cándida, él hace abrir, romper, él libera más toxinas y puede dar varias reacciones, ¿no? Por eso tiene que siempre ir al lado de un profesional que conozca, ¿no? Del tratamiento, porque él puede exacerbar los síntomas, puede salir, si tiene dermatitis, por ejemplo, y salían algunas lesiones, puede explodir de lesiones, ¿no? En el momento, porque el cuerpo se libera de todo eso, y entonces van, ¿no? Estar gerenciando esa desvermización.
Existe también un profesional, Lupin Jones,
el doctor Lupin,
que él también hace unos sucos de cenouras que ayudan mucho, mucho en el caso.
¿Sucos de cenoura?
Sí, en el caso de la candidiasis, más sería un programa.
Es un protocolo de tratamiento del doctor Lupin Johnson que puede encontrarlo en Google, incluso. El doctor Lupin Johnson es un doctor que él hace esa desvermización para personas con autismo también.
Para todo
tipo. Para crianzas con autismo. Que se sabe ya que el autismo es una condición que sí, muchas personas dicen que es genética, pero también es alimentar. Y si no se reorganiza, la flora intestinal del nené pues no avanza en la adquisición de nuevas actitudes neurológicas, ¿no? Entonces, él manda a hacer por 21 días esa eliminación de granos, no puede comer ningún tipo de granos, de carbohidratos y de azúcar, y de ahí comenzar con sucos de cenoria 5 al día, ¿no? Y el extracto de la cenoria, ¿no? Y de ahí también un suco diario de repolio, ¿no? Que puede ser aquel repolio vermelho, ¿no? Aquel rojo. Ese repolio también en sucos. Y entonces él hace una desvermización a partir de esos 5 sucos de cenoria diarios por 21 días y un suco de repolio también.
no caso si la persona, yo acho que pueden ficar con dúvidas, né, no caso de esa limpieza del doctor, pueden entrar en contacto en la clínica porque nós temos pesquisado muito sobre este assunto. Uh-huh. Y de ahí la gente le puede dar una melhor informação, como é passar ese proceso. Uh-huh. Porque tem unos poréns, né? Porque la persona no puede comer carbohidrato, no puede comer esto, no puede comer lo otro. Entonces, para hacer eso, por favor, entra en contacto con la clínica para nós le explicar melhor, né, como é que funciona.
E nós le podemos dar um protocolo.
Tem uma live que a gente vai ter esta sexta, né, Dai?
Sexta-feira.
Que já vai ampliar um pouquinho, né, porque aqui não se consegue falar tudo o que a gente gostaria. E daí, se tem interesse de participar, já vamos a montar tudo isso, né, a tratar de falar mais dessa parte da candidíase.
Perfeito. Qual é o horário da live?
De 6 horas em adiante.
Nós casi sempre. Isso, 7. Às vezes começamos às 7 para as 8. Mas ali vamos abordar todo e vamos a deixar por escrito o protocolo do doutor ali.
No Instagram?
En el YouTube,
YouTube.
Clínica Natural Health, también tenemos nuestro canal de Instagram, Clínica Naturista Health, el Face, que la gente gusta de botar mucha información para que las personas vayan abriendo la mente sobre este tema que yo acho que van a gustar mucho de saber.
Pois é, né? Tem coisas aí que, não é nem legal saber, mas é necessário, né? Necessário. Quando eu disse para vocês antes, nem gostei de saber, mas a maioria do que nos faz mal, a gente não gosta mesmo de saber. Embora seja importante, né, entender como é que isso funciona.
É verdade.
Gente, muito obrigada.
Obrigada a você.
Mais uma vez, então, conversamos com a doutora Eva e a doutora Dailin, da Clínica Natural Health, sempre dando, inclusive, algumas receitinhas, né, por aqui. Já pensei num suquinho de cenoura, mas aí é sem açúcar, né?
Sim. Nada disso.
O de repolho, confesso a vocês que... não sei se vou fazer.
Mas começa com o de cenoura, faz um protocolo de 21 dias e depois, então tu vai, né?
Qual a pergunta?
O ideal.
Vamos fazer uma pergunta de ouvinte, então. Peraí. Pode ser.
Tá. Então, recebemos aqui uma ligação. Boa tarde. Pessoal pedindo se o alho ajuda na...
desvermificação.
Isso aí.
Exatamente. O alho é uma das coisas, o alho e a cebola, né? São coisas que estão provadas como remédios naturais, que podem ajudar também o óleo de coco, o óleo de orégano, que a gente usa muito o óleo de orégano, a tintura de artemisa, são coisas, ferramentas que a gente usa lá na clínica como limpeza e desvermização também, tá?
Alho in natura?
Alho em natura, tem pessoas que tomam, tem pessoas que preparam a tintura de alho, né? Que é adicionar alho em uma garrafa de cristal e botar cachaça ali, cachaça pura.
Meu,
né?
Deus!
Deixar ali por umas duas luas, né? Macerando, e já de aí você pode usar em gotas, né? Umas 10 a 15 gotas dessa pintura, faz a faxina do corpo, pero o alho também tem atividade circulatória,
coração.
Tem também trabalho sobre o coração, a lisina é uma boa enzima para a limpeza e a melhora de todo tipo de problema cardiovascular.
E para a imunidade, ele é super.
E o alho para a imunidade, nem falar, é muito bom.
Tem muita gente, inclusive, que tem relatado que toma em cápsula,
isso,
né?
Isso, a cápsula direta do alho.
Né?
Exato, e existe também o garling de la empresa... Emui tem um alho prensado a frio, que é muito bom também.
Gente, então tá. Olha, eu acho que tem mais perguntas aí. Mas aí a gente deixa para uma próxima, que daí vocês voltam.
Isso, a gente volta.
É só por isso que vocês voltam, né? Obrigada, gurias.